3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1, que começa a partir de agora para todo o Brasil na nossa rede AM, em FM e também em imagens do nosso canal no YouTube e no Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Não comemora ainda porque as semanas têm sido agitadas e sexta-feira não é sinal de que tá tudo tranquilo, não.
Não, tá quase acabando. Brinca não, Vera. Tudo bem com você, Joel?
E aí, Silvio, olá aos meus colegas e a todos os ouvintes.
Lá do Rio de Janeiro, em áudio e vídeo, Carlos Andreasa, no Rio, tá tudo bem ou não?
Oba, oba, nunca tá tudo bem, mas comigo tá tudo bem, vamos com tudo.
O 3 em 1 de hoje também recebe o convidado Ricardo Rangel, escritor, ex-colunista do Globo e que lança um livro hoje aqui em São Paulo, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem?
Tudo ótimo, Silvio, muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. É, gente que eu gosto tanto, num programa tão bacana. É, vamos lá.
Vamos lá, vamos aos destaques do 3 em 1. Solta aí. Bebiano fica. O ministro permanece à frente da Secretaria-Geral da Presidência depois de uma semana pra lá de tumultuada. Hora da reforma. Bolsonaro se reúne com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar da tramitação da emenda da Previdência e na Câmara. Rodrigo Maia estipula que o texto estará pronto para ser votado no plenário em junho. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar. E antes, a gente convida você a participar do nosso programa pelo WhatsApp da PAN, 931-17-0620, de novo 931-17-0620. A gente quer o seu comentário sobre a reforma da Previdência. Nós adiantamos alguns pontos que o governo já anunciou ontem, como a idade mínima, por exemplo, 65 anos de aposentadoria para homens, 62 para mulher. Diga aí o que você acha sobre essas mudanças que estão chegando na Previdência. A gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
No epicentro da crise instalada no Palácio do Planalto no segundo mês de governo, Gustavo Bebiano seguirá à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo menos por enquanto. A informação de que Jair Bolsonaro não pretende demiti-lo foi levada a ele pelos colegas de ministério, o Onyx Lorenzoni da Casa Civil e o general Alberto Santos Cruz da Secretaria de Governo, numa reunião nessa sexta-feira. A decisão de mantê-lo no posto ocorre após dias de uma fritura iniciada pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que o chamou de mentiroso no Twitter e depois o presidente endossou. Ao deixar a reunião do Palácio do Planalto, nessa sexta, Bebiano afirmou numa breve entrevista à TV Globo, pouquíssimas palavras, abre aspas, não tem crise nenhuma, estou aqui. Fato é, Vera Magalhães, que é muito cedo para dizer que a crise foi dissipada com essa permanência, entre aspas, do Bebiano no posto.
Exato, Silvio. É muito cedo até para atestar que ele vai, de fato, permanecer. Mas entraram em campo os generais e o Onyx Lorenzoni para abafar um pouco a crise. Fazer o presidente ver que se Bebiano saísse nessa circunstância humilhante, ele seria alguém muito fácil de sair falando, sair atirando, que isso não era conveniente num momento em que o governo se prepara para votar a reforma da Previdência, seu principal projeto e aquele também mais difícil de fazer aprovar no Congresso Nacional. Então, os bombeiros atuaram, tiveram sucesso nesse primeiro momento, mas sinal de que a crise não está dissipada é que até agora o Bolsonaro não recebeu este ministro, né? Não recebeu o ministro a quem chamou de mentiroso. Então, ele mantém alguém em quem não confia, visivelmente, fez a nação saber que não confia no ministro, mas o mantém, e aí passa esse sinal, o sinal de que o presidente tem medo do que o seu auxiliar possa dizer a seu respeito, a respeito da família, caso caia. Então, é uma crise, e eu dizia isso já desde ontem, escrevi isso hoje cedo, que não tinha um desfecho possivelmente bom, nenhum desfecho seria bom. Ficar traz esse gosto amargo de que ficou porque sabe demais, e sair poderia desencadear uma crise que a gente não sabia que consequências teria. Por hora, ele parece ter ficado satisfeito com esse arranjo, ainda que saia chamuscado e sem muitas atribuições, né? Vai ser um ministro manietado, tanto é que saiu sorrindo e diz que não há crise nenhuma, recado está dado. Ele vinha soltando várias insinuações e agora está em silêncio.
Carlos Andreasa, aí suas primeiras considerações.
Pois é, eu concordo com a Vera e acrescentaria o seguinte. Pensando na estratégia, na ação do Carlos Bolsonaro, porque tem método ali, né? Processo revolucionário mesmo, expurgo. Importa pouco nessa altura para o que fez Carlos Bolsonaro, se o Bebiano fica ou não. Conseguiu o que pretendia, enfraquecer o ministro, cuja influência crescia no Planalto, como mostra a mobilização de ministros e parlamentares para mantê-lo. O Bebiano tende a ser agora uma espécie de ex-ministro em atividade. O objetivo do Carlos foi alcançado. E o presidente Bolsonaro, isso me parece ser um padrão, prefere passar alguma fraqueza, sugerir incapacidade de liderança, mesmo que talvez estivesse com medo do que o Bebiano poderia revelar, do que contrariar o filho, do que contrariar o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro sabe disso e explora esta condição. Ele constitui, não sozinho, o irmão Eduardo também, uma espécie de centro de poder paralelo, tenho insistido nisso. Sobre o Bebiano, talvez a única forma de entender, especulando a permanência dele, aceitar permanecer, mesmo humilhado, chamado de mentiroso pelo presidente, seja um prazo de amadurecimento, criando condições para uma saída honrosa um pouco mais adiante. E quando eu falei amadurecimento, amadurecimento para que saia sem externar as mágoas pela boca. Acho que tende a ser por esse caminho.
Girando aqui de volta no estúdio da Jovem Pan, Joel Pinheiro.
Pois é, mas a crise do Laranjal do PSL tá aí, né? E o Bebiano, eu não sei nem se ele é o principal, o Bivar também, na verdade, era o dono do partido, né? Mas de toda forma, o Bebiano estava ali também, sem dúvida, e já está pegando dois ministros já do governo Bolsonaro, né? Ele vai ter que decidir o que vai fazer a respeito disso. Ele está, ao compactuar, ao deixar ministros que, ligados a um possível e sério esquema de corrupção aí das eleições, que usou candidaturas laranjas para desviar dinheiro do fundo eleitoral para financiar possivelmente outras candidaturas, ou nem se sabe direito ainda para onde foi esse dinheiro, ao deixar lá, o Bolsonaro está compactuando com isso. Então ele vai ter que tomar uma decisão, e é isso que para mim tem sido mais chamativo até agora. Como no momento em que se esperou do Bolsonaro uma decisão, um ato de liderança, ele se mostrou fraco. Quem agiu foi o filho dele. Que ele não teve coragem nem de desdizer e nem de chancelar de fato. Deu aquela um retweet ali, de alguma forma deixou que o filho fosse o agente, mas também não demitiu o ministro. Deixou o ministro no cargo, ficou tudo mais ou menos ali. Dizem agora que o filho talvez retorne para a Câmara Municipal. Eu sinceramente duvido muito. Acho que ele, 3-4 dias, ele fica na Câmara Municipal, depois volta a governar o país como ele estava acostumado. Mas o líder, o presidente, vai ter que fazer sua voz ser ouvida. Até agora, ele é um silêncio tímido no meio de uma confusão que só cresce.
Chamar então agora o nosso convidado do 3 em 1 de hoje, o Ricardo Rangel. Ricardo, queria ouvi-lo então também, suas impressões aí sobre essa fritura, a temperatura tá alta.
Obrigado, Silvio. Eu acho que é muito impressionante a inépcia do governo nesse caso, né? É uma crise que não existia. A crise do Laranjal do PSL é uma crise muito pequena, com pouco dinheiro envolvido, e o próprio Palácio transformou essa crise numa coisa enorme, né? Se costumava dizer que as crises com o Fernando Henrique saíam do Palácio menores do que entravam, e com a Dilma sempre saíam maiores do que entravam. Dessa vez a crise nem precisou entrar no Palácio, ela foi criada dentro do Palácio, por eles mesmos. E é uma coisa que você fica se perguntando, quer dizer, o Carlos Bolsonaro fez isso sozinho, de sua própria iniciativa, a revelia do pai, ou foi combinado com o pai para fritar o ministro. E a gente não sabe qual dessas hipóteses é pior. Quer dizer, a falta de bom senso em achar que isso poderia ser feito e conseguiria afetar o ministro, ia ficar por isso mesmo e a crise ia acabar. E, na verdade, a gente está nesse momento, a crise não acabou, o Laranjal continua, a imprensa vai continuar falando desse assunto e fica essa situação do ministro, que é um desconforto permanente.
E vocês vejam que tem um ingrediente nessa crise, que eu acho que a gente ainda não falou muito, mas do qual a gente vinha falando muito aqui, que é a tal da comunicação direta, né? Achar que se pode fazer comunicação direta via redes sociais e que isso vai ser um sucesso, que será sempre possível lacrar. O Bolsonaro gravou a entrevista à Record em que ele já chama o Bebiano de mentiroso e diz que pode devolvê-lo às suas origens antes dos tweets do filho. Portanto, o fator desencadeador foi esse. E aí o filho se sentiu autorizado diante disso a ir para as redes sociais, furar a entrevista do pai e já fustigar o ministro. Primeiro com um tweet chamando ele de mentiroso e em seguida vazando um áudio do próprio presidente da República para corroborar a sua tese de que mentiroso era o ministro. E pela tal da comunicação direta, eles armaram esse furdunço que o pessoal da velha guarda ali, das antigas, os generais, que são os adultos da sala, tiveram de vir consertar nas bases da política, que é essa pobre coitada tão rechaçada pela família Bolsonaro, mas é a que tem de vigorar quando se é presidente da República, porque é por meio da política que você governa. Então, os generais chamaram ali as pessoas, as falas, para dizer que, é muito ruim para a institucionalidade se ter conversas do presidente da República ao bel prazer, assim, do filho, para ele divulgar quando bem entender. Dois, não se frita um ministro dessa maneira. Três, amigos, tem uma reforma da Previdência para ser votada aí. Então, a partir daí, foi retomada alguma institucionalidade na história. A gente ainda não sabe como vai ser a relação desse ministro com o presidente daqui para frente. Ficou um climão aí, totalmente dado. Ele está sem agenda, o ministro que está sem agenda. Ainda não se encontrou com o Bolsonaro, não conseguiu ser recebido pelo Bolsonaro e provavelmente vai ficar nesse clima por um tempo até que se decida se o caso é uma saída honrosa ou se vão agasalhar as explicações dele.
E que deu uma entrevista dura para a revista digital Cruzoé também, né? Reproduzo aqui uma das afirmações do ministro. Ele diz: não sou moleque e o presidente sabe. O presidente está com medo de receber algum respingo. Ele foi um mero candidato e não participou de executiva. Ele não tinha mando, na verdade, está querendo dizer controle, né, no partido naquela época. Achei a dura, até porque foi dada antes dessa pseudo-reconciliação hoje, né, Joel? Você quer complementar?
A pergunta é: por que manter o Bebiano no cargo agora, depois de tudo isso? Uma hipótese possível é realmente a informação que ele tem, ou talvez o quanto isso comprometa a própria base do PSL na Câmara, não sei, a relação do governo com a bancada do PSL, porque a princípio ele é um ministro absolutamente inútil agora, que já foi desmentido, fritado pelo próprio presidente da República. É uma situação, no mínimo, muito estranha, né? Estranha do lado do Bolsonaro, que o chamou, pelo menos chancelou o filho, que chamou o ministro de mentiroso, permitiu que um áudio seu fosse vazado ali, chancelando a ação do filho, e do lado do ministro, que, sem recebendo esse tipo de coisa, não vejo indignidade nenhuma em manter-se ali no cargo e fingir que não foi nada, mas foi um ataque muito sério contra ele. Essa relação está comprometida de uma maneira irrevogável agora, né? E a gente fica pensando, para que serve um ministro nessas condições, que não vai poder fazer nada?
Eu acho que tem uma questão aí também, que muito preocupante para todo mundo que faz parte da equipe do Bolsonaro. Porque toda vez que alguém fala alguma coisa, enfim, que o Bolsonaro não gosta, ou faz alguma coisa de que ele não gosta, ele imediatamente se afasta da responsabilidade. Porque num caso como esse, ou ele demite porque acha que é mentiroso, enfim, é suspeito, ou ele defende. E, no entanto, o que ele faz é: não, se ele tiver alguma coisa de errado, vai ter que sair. Ele se omitiu em várias circunstâncias, né? O Onyx Lorenzoni e o Paulo Guedes tiveram dois ou três desentendimentos e o Bolsonaro se omitiu. O Mourão falou coisas impressionantes várias vezes e o Bolsonaro se omitiu. Como você disse, ele tem uma dificuldade de ser líder e ele sempre se afasta. Então, isso que aconteceu agora com o Bebiano é um precedente preocupante para qualquer pessoa que trabalhe com o Bolsonaro. Se eu estiver numa situação difícil, ele não vai me apoiar, não vai me defender, não vai me ajudar. Isso coloca a equipe toda numa situação, numa certa saia justa, né?
Vamos voltar também um pouco sobre o caso que está na raiz de tudo isso, a história aí das suspeitas de uso de laranjas pelo PSL, né? Reportagem dos jornais de hoje, o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, essa também, uma figura importante nessa história e às vezes pouco falada, não aqui pelo 3 em 1, evidentemente, gastou R$250 mil provenientes do fundo eleitoral para contratar a empresa de um dos seus filhos durante a eleição de 2018. A Nox Entretenimento está em nome de Cristiano Bivar. Foi o segundo maior gasto da campanha do deputado. O procurador Francisco Machado Teixeira aprovou com ressalvas as contas de Bivar e citou a necessidade de se investigar o possível desvio de finalidade no gasto destinado à empresa do filho do deputado. Andreasa, passo a bola agora para você, então, para a gente tratar um pouco sobre a questão Bivar e voltar à raiz, que é o caso dos laranjas do PSL.
Pois é, tem que separar as coisas, né? Nós fizemos isso aqui no programa sempre. O Bivar foi poupado num primeiro momento, mas nós falamos aqui que a hora dele chegaria, porque uma das motivações do ataque do Carlos Bolsonaro ao Bebiano era atacar o PSL, minar o PSL, porque tem aquele projeto público de constituição de um novo partido. O Bebiano era o presidente do PSL durante a campanha, foi quem inventou o PSL, partido de aluguel artificial, para servir ao Jair Bolsonaro, mas esse partido, essa legenda, pertence ao Luciano Bivar. Tanto mais em Pernambuco, onde o segundo esquema se deu. É óbvio que o Diretório Nacional, controlado pelo Bebiano, era o caixa central que distribuía os dinheiros, mas até que ponto... Não tem ninguém puro nessa história, insisto, mas até que ponto se pode atribuir ao Bebiano responsabilidade sobre a destinação, ou melhor, o uso final do dinheiro destinado a um diretório regional e a especificamente candidatos? Né? Sabendo, no caso de Pernambuco, que o Luciano Bivar era o operador, no melhor sentido da palavra, o operador da conformação da coisa ali. A tal da Maria de Lourdes era ligada a ele, as gráficas são ligadas a ele. Vejam como é assimétrica a reação do Carlos Bolsonaro. Foi com tudo para cima do Bebiano, no caso de Pernambuco, poupando o Bivar, não que esteja preocupado com o Bivar, mas querendo destruir mesmo o inimigo. Quando o assunto era em Minas Gerais, o mesmo esquema, com o ministro do Turismo atual, que dirigia o partido em Minas Gerais e foi o coordenador de campanha do Bolsonaro naquele estado, não vimos uma palavra do Carlos Bolsonaro a esse respeito. Não havia indignação dele em relação ao Laranjal, muito menos uma preocupação em poupar o governo. Viu uma brecha, no caso de Pernambuco, para atacar o Bebiano, porque em Minas, o ministro, hoje ministro, não atribuiu responsabilidade ao Bebiano, calou-se. Em Pernambuco, o Bivar empurrou para o Bebiano, e aí Carlos Bolsonaro farejou o sangue na água, foi para cima do Bebiano. O Laranjal existe, mas tem pouca gente preocupada de verdade em esclarecer esse problema, é muito mais um jogo de se matar ali.
Diga lá, Vera Magalhães.
E tem uma agravante, né, de que o PSL, o partido do qual o Luciano Bivar é o dono, desde 1998, agora virou uma empresa, era uma microempresa de fundo de quintal e agora é uma empresa lucrativa, né? Elegeu 52 deputados, tem neste ano a seu dispor um fundo partidário da bagatela de R$110 milhões. E aí, como é que fica? O pessoal bolsonarista vai sair do partido e aí, sem levar fundo partidário, tempo de TV, todas essas coisas que a gente conhece bem, ou vai ficar sob a guarda desse Luciano Bivar, que vai necessariamente entrar no rolê aí, vai entrar nessa investigação, não tem como. Fontes da Polícia Federal já dão conta de que Luciano Bivar vai se transformar no protagonista dessa investigação. No caso de Pernambuco, tem digitais dele por todos os lados, a gente vai ver uma mais clara agora, né, essa história da gráfica que saiu hoje. Então não tem como ele ficar fora. E aí? O pessoal todo vai cair fora do PSL porque a laranja está contaminada ou vai ficar porque é um partido, passou a ser um partido rico, né? Complexo, né, Ricardo?
É complexo mesmo. Mas é um pouco aquela coisa, né, de que a gente viu durante a campanha a tentativa de mostrar essa candidatura como sendo uma coisa totalmente diferente da política que sempre houve.
Exato.
Num partido que é o mesmo partido de aluguel há 15 anos, um candidato que foi deputado por sete mandatos operando da mesma maneira. E aí agora que eles ganharam, eles estão nessa situação. A gente viu o que o Alexandre Frota disse outro dia, eu não vou repetir aqui, mas enfim, disse, eu não estou nem aí para o PSL, eu quero que o PSL se dane, né? Quer dizer, há uma...
Tem
quer
essa
dizer,
sua finesse.
Mas enfim, ganhamos a eleição e agora cada um vai cuidar de si.
É cada um por si, né? É. Muito ambições individuais em conflito, né? Não são capazes de agir como partido.
E como não há um projeto realmente, quer dizer, o projeto era derrotar o PT, de alguma maneira, né? Isso eles tinham em comum. Mas não há um projeto claro do que se quer fazer, não há um projeto de governo. Então a Joyce Hasselmann quer ser líder, mas o outro também quer ser líder, o outro... Metade deles é contra a reforma da Previdência, você foi, quer dizer, fica um furdunço mesmo, né?
A gente não sabe como vão votar, né? O Luciano Bivar, por exemplo, ele não tinha conseguido se eleger em 2014. Agora foi um dos mais votados de Pernambuco, né? Surfaram na onda bolsonarista. É. Bolsonaro feliz da vida também de trazer junto consigo uma bancada tão grande, mas vamos descobrir quem é quem agora só, né? A gente
mas
não
o Bolsonaro
sabe
precisa liderar essa turma, né? Ele não está fazendo isso. Então tá cada um...
Cada um por si.
A gente viu também aquela viagem para a Rússia. Dos parlamentares do PSL, para a China, perdão, dos parlamentares do PSL, aí o Olavo Carvalho tem alguma coisa a dizer sobre isso, aí o Alexandre também respondeu usando aquele linguajar característico.
De alguma forma, a frase do Frota acho que reflete o sentimento de muitos ali, inclusive dos filhos, hein?
Muito bem, vamos falar então agora sobre a principal agenda do governo nesse semestre, a reforma da Previdência, aqui em duas partes. Primeiro, pela ordem da tramitação, primeiro no que diz respeito à Câmara e depois eu falo do Senado. No caso da Câmara, depois de divulgar, né, parte do texto da reforma da Previdência, que o Palácio do Planalto divulgou parte dos trechos do que será o texto da reforma da Previdência encaminhado no próximo dia 20, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estimou que o projeto esteja pronto para ser votado no início do mês de junho. A declaração foi feita em Curitiba, onde o deputado cumpre a agenda. Ele se encontrou com o governador Ratinho Júnior para alinhar alguns detalhes do texto, possíveis ajustes no futuro, no caso. E aí, emendo, no caso do Senado, o presidente do Senado se encontrou na manhã dessa sexta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, né, o Davi Alcolumbre. Bom, Vera, retomando então aqui a agenda, a partir de quarta-feira começam os jogos, vamos dizer assim, para usar a expressão.
Começam os jogos, o presidente faz ali a sua primeira transmissão por rede nacional, vai explicar o projeto, espera-se que consigam fazer um discurso, né, com começo, meio e fim, para que ele fale, para que defenda a reforma, explique a sua necessidade, explique que se trata de corrigir distorções e privilégios e não de tirar direitos, que é uma opção para que o país possa ter alguma prestação de serviço público, porque até isso está condenado, possa pagar aposentadorias no médio e longo prazo, porque até isso está posto em xeque se não se fizer uma reforma da Previdência, o faça de uma maneira ordenada ali, né, de terno, tal, não com leite condensado na mesa, chinelo, papete, camisa do Palmeiras, etc. E a partir daí se começa a fazer isso que o Ricardo falou aqui bem, começar a liderar, começar a fazer uma articulação política. Não tem líder no Senado ainda, espero que o Davi Alcolumbre tenha levado esse pequeno pleito ao presidente, que nomeie o líder do governo no Senado. Não tem líder na Câmara, porque o que está lá não lidera ninguém, não é respeitado. E não se sabe qual é a base com a qual o governo vai poder contar. Se sabe que partidos que não estão na base vão votar a favor da reforma da Previdência. Vai ter votos no DEM, no PSDB, deve ter votos no Novo, deve ter votos em várias bancadas que não integram a base. Mas e a base em si? E esses deputados eleitos de uma maneira tão randômica, né, aleatória, não foram eleitos por nenhum projeto, nenhum programa de governo, foram eleitos porque estavam atrelados ao Bolsonaro. Alguns da forma mais literal possível. O tiozinho que vendia o Bolso Dog, o Bolso Burger, foi eleito. Como esse senhor vai votar a favor da reforma da Previdência? Ele nem deve saber do que se trata. Então tem que começar um trabalho aí de catequização da própria base para a importância de se votar a reforma da Previdência, ainda que seja contra os interesses dos seguidores, das redes sociais, das corporações a que esses deputados representam. Tem um longo trabalho a ser feito e ele nem começou ainda a ser feito.
Carlos Andreasa, vamos lá.
Pois é, a gente deve esperar para os próximos dias o lançamento de uma campanha publicitária do governo federal, portanto um instrumento de comunicação para apresentar essa reforma à sociedade. Eles avaliam que, entre outros erros, O governo Temer falhou ao comunicar isso para a sociedade e, de fato, falhou, embora não tenha sido por esse motivo, por motivo de comunicação, que a reforma da Previdência não passou. O foco, segundo se diz, dessa campanha publicitária é explicar a regra de transição, mostrar que a idade mínima que se pretende chegar de 65 para homens, 62 para mulheres, não seria agora desde já, mas, portanto, ao longo de 12 anos. E é curioso porque, no final das contas, a proposta preparada pela equipe econômica atende ao que disse Bolsonaro na sua primeira entrevista, uma vez eleito. É porque ao final do seu governo, deste governo, em 2022, a regra de transição chegaria aos 57 anos para mulheres e 62 anos para homens, aquilo que o Bolsonaro disse ser o seu desejo. Mas é uma pegadinha de projeção, porque ao final desse período de transição, a gente chegará aos 65 e 62. Para explicar para o ouvinte, porque é importante mostrar que nós falamos tanto aqui de articulação política e por que é importante articular e ter liderança e tal, porque o trâmite é lento. Rodrigo Maia é correto quando projeta a votação em plenário em junho. Isso significa todos esses meses de exposição. No dia 20, anuncia-se a entrevista coletiva do presidente. Portanto, também o envio, talvez no dia seguinte, do projeto para o Congresso. Aí é Comissão de Constituição e Justiça. Depois, comissão especial, que é onde o bicho pega, aquela que precisa de um presidente a ser indicado, de um relator a ser indicado, tudo isso costura política. Depois desse período vencido, algo como 2-3 meses, o projeto chega em condição de ser votado no plenário. O governo não tem, minha gente, não se iludam com eleição no Senado, com aquilo que se passou ali. O governo não tem ainda uma base de apoio clara, definida, e não tem articulação política. O líder do governo na Câmara é muito fraco, o líder do partido é fraco, o partido é heterogêneo, tromba, bate cabeça. Então, esse período de tramitação se dará também, paralelamente, à necessidade de formação de uma base. É muito trabalho a ser feito para que essa proposta, que vai passar por uma distensão, chegue lá no plenário fazendo a economia que o Paulo Guedes projeta. Sangra sempre.
E tamanho de bancada não significa apoio automático, né? Porque tem todos os interesses locais, hein, Ricardo?
Eu concordo. Eu acho que vai ser uma confusão. E se você olhar a quantidade de candidatos que hoje são deputados, que foram eleitos na esteira do Bolsonaro e que são majores, capitães, cabos, gente com uma preocupação direta em relação à questão da Previdência entre os militares, que é uma coisa que estava fora no projeto do Temer e que agora aparentemente está dentro, enfim, vai haver uma resistência a isso muito forte. E o fato de o deputado ser do PSL não significa que ele vá votar com o Bolsonaro, especialmente se o Bolsonaro não tiver uma liderança clara em relação a isso, sem falar do Senado. Então, quando o Rodrigo Maia tinha dito que ia votar ainda em maio, agora está falando em votar em junho. Quando ele diz que vai votar em junho, é porque assim, antes de junho não será. É a única garantia. Então, se você entra no recesso, só vai discutir isso no Senado no próximo semestre. E aí a chance disso não ser votado neste ano é real. Não vai ser um passeio no parque. É muito complicado aprovar essa...
Lembrando só, desculpa, Joel, que junho tem festa junina, que deputado adora, né? Tem feriado de Corpus Christi.
Tem todos os motivos para adiar um pouquinho mais, né? Qual o custo? Já esperou até aqui, porque não um pouquinho mais, né? Acaba se impondo essa lógica. É importante frisar, primeiro, a reforma da Previdência, estritamente falando, não é nenhuma escolha neste momento. Ela é uma necessidade para o governo ser capaz de financiar essas operações. Se não for feita, até 2022, os gastos obrigatórios do Estado brasileiro ultrapassam 100% do orçamento. A gente está se encaminhando rapidamente para quebrar o Estado e sem nenhuma margem de manobra, sem nenhuma liberdade para o governante poder, de fato, escolher investimentos ou fazer qualquer outro tipo de gasto. Então, precisa ser feito. Do ponto de vista fiscal, precisa ser feita a reforma da Previdência. E segundo ponto, esse projeto que está aí, projeto duro sim, mas é um projeto que, acima de tudo, corrige distorções e privilégios, que, portanto, trabalha para aumentar a igualdade da sociedade. que acaba com os privilégios do funcionalismo público e que coloca também uma idade mínima, que é importante, como a gente sempre lembra aqui, hoje em dia, quem se aposenta aos 60... Tem muita gente que se aposenta aos 65 já hoje em dia e são justamente os trabalhadores mais pobres. Então, quando você bota a idade mínima, você vai estar fazendo com que as pessoas que não são os trabalhadores mais pobres, que já ganham acima disso, já ganham acima do salário mínimo, também vão se encaminhar para uma aposentadoria mais tarde, que faz todo sentido, dado a demografia brasileira, dado o fato de que a população está envelhecendo e que hoje em dia, 60 anos, você não é mais um idosinho na sua casa, você é um trabalhador adulto com plena capacidade de trabalhar. Então, ela é justa. Agora, vai precisar convencer, não só a população também, com essa peça publicitária e tudo mais, mas também a Câmara e o Senado, né? E daí, por exemplo, vai fazer falta que o Temer fazia, os jantares com os deputados, né? Que eram meio mal vistos, mas no fundo era. Bota o deputado junto com especialistas do tema, junto com o ministro da Fazenda, quem quer que fosse, para discutir e para dar para o deputado municiá-lo dos argumentos, das posições, para ele saber defender isso também junto à sua base eleitoral. Vai ser um trabalho muito importante.
Muito bem, a gente vai fazer uma rápida janela comercial e o 3 em 1 volta a instantes.
3 em 1. Fórum 3 em 1.
De volta com 3 em 1 em som e imagem nesta sexta-feira. E numa entrevista à Jovem Pan da Paraíba, nossa afiliada, a ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, disse que se tivesse que dar um conselho para pais de meninas, diria para que eles fujam do país. Damaris citou uma pesquisa que, de acordo com ela, aponta o Brasil como o pior país da América do Sul para se criar meninas. No entanto, ela não disse quem seria o autor desses dados. A ministra afirmou ainda que no número de meninas abusadas no país é absurdo e que é preciso uma revolução cultural para combater a violência contra a mulher. Começo, portanto, com a representante feminina da bancada do 3 em 1, Vera Magalhães.
É, precisa de uma revolução cultural, é verdade, mas precisa também de iniciativas, né, dos poderes, né, por parte dos poderes públicos. E uma delas cabe à própria ministra. Ela é a ministra da Mulher, do meio ambiente, dos Direitos Humanos e, enfim, da família, etc. Portanto, ela não deveria começar aconselhando que as pessoas fujam do país. Isso é um conselho disparatado, não faz o menor sentido. É mais uma declaração bem confusa da ministra. Ela devia dizer que o governo vai adotar políticas para que pais de meninas se sintam seguros de criar suas filhas no Brasil, filhas, filhos. Todo mundo vai ter segurança e que as mulheres vão ser, de alguma maneira, amparadas, ter seus direitos amparados pelo governo, pelas leis, etc, etc. Eu achei mais uma declaração infeliz, Silvio.
Ricardo Rangel, nosso convidado de hoje, queria a sua opinião.
Bom, eu tenho uma filha pequena, então a minha primeira reação é ficar preocupado, ver se eu vou comprar uma passagem ou não. É, mas falando sério, é claro que a declaração é muito infeliz, especialmente porque a ministra não explica que dados são esses, de onde veio e o que ela pretende fazer a respeito. Porque, enfim, que há um problema no Brasil, são muitos os problemas de ordem social, né? Contra a mulher, enfim, contra as minorias e contra as crianças também. Nós temos um problema grave de educação, os alunos não terminam o ensino médio, etc. Mas o que ela pretende fazer? Quer dizer, mostrar o dado concreto, nós temos este tipo de problema, em comparação a outros países nós somos assim ou assado, e o que nós precisamos fazer? Em vez disso, ela dá uma declaração que induz as pessoas ao pânico, né? Isso, obviamente, não é o que um governante deve fazer.
Carlos Andreasa, suas considerações, sua análise?
Silvio, eu não vou comentar. Não tenho nada a dizer sobre isso. O pessoal já falou tudo. Vou poupar o tempo.
Diga lá, Joel Pinheiro.
Não, só pontuando que ao ser questionado lá no Ministério, parece que esses dados vieram da pesquisa de uma ONG chamada Save the Children, uma organização não governamental internacional aí, e cujo trabalho visa justamente tornar efetivos, eficazes os direitos da criança, segundo a ONU, né? Ou seja, ela acabou de citar uma pesquisa de uma ONG globalista como um dado de informação, mas de fato, uma informação que nos deveria deixar consternados. O Brasil tem um problema sério de violência contra crianças de maneira geral e contra as mulheres também. Então, de fato, meninas aí, o Brasil tem que melhorar muito nesse quesito. A ministra estava fazendo referência a um problema real e que demanda nosso investimento e nosso cuidado agora, daquela forma que a gente está se acostumando acostumando dela, né? Uma, afirmações meio disparatadas que, como o Ricardo bem pontuou, mais promove o pânico do que leva a qualquer caminho a gente pensar em soluções ou pensar nesse problema de forma minimamente objetiva. Mas o problema está dado aí. Eu, no meu caso, tenho dois filhos meninos, mas também fico preocupado com a relação, a situação da infância no nosso país.
Mais uma notícia de hoje, então, girando aqui a pauta do nosso 13.1, ministro da Educação, Ricardo Belles Rodrigues, anunciou nessa quinta-feira a criação de uma investigação que poderia dar até início a uma lava-jato da educação. A declaração foi dada numa reunião de assinatura do protocolo de intenções, que tem como objetivo apurar indícios de corrupção, desvios e outros tipos de atos lesivos à administração pública no âmbito do MEC, do Ministério da Educação, e suas autarquias. O documento leva aí a assinatura não só dele, mas também do ministro Sérgio Moro, do controlador-geral da União, Wagner Rosário, e do André Mendonça, advogado-geral da União. O que você acha da ideia aí, Carlos Andreasa?
Pessoal, quando nós falamos aqui no programa, e eu bati muito nessa tecla, quando do convite do Moro para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que a Lava Jato deixaria de ser política de Estado para se tornar política de governo, portanto, trabalhando para um projeto de poder. E aí está, porque não se trata de outra coisa. É o governo operando desde dentro com a lógica lavajatista, identificando inimigos em todos os lugares, fazendo caça às bruxas em todos os lugares, cultivando um ambiente de suspeição permanente, de desconfiança permanente, com impactos evidentes na economia. Ações de grupos de educação que têm sociedade aberta, que estão na Bolsa, despencaram. Ah, que se dane, não importa. Não importa, sim. O Brasil é um país que depende de atividade econômica. Se o Ministério da Educação vai se transformar também ele, como tudo indica, em mais um núcleo ideológico, se lançando ao mundo para caçar bruxas jacobinisticamente, estamos mal. Porque esse é um país de analfabetos, hein? Não nos esqueçamos.
Ricardo Rangel, queria ouvi-lo também sobre esse tema.
Eu achei muito preocupante esse anúncio. Eu acho que é óbvio que, enfim, indícios de corrupção devem ser investigados. E a questão da educação, em particular o ProUni e mais ainda o FIES, enriqueceram, enfim, uma transferência de dinheiro do Estado para empresas privadas enorme, da ordem de dezenas de bilhões de reais. Então isso deve ser investigado, mas como qualquer outra coisa deve ser investigado, né? A polícia deve trabalhar normalmente, não precisa de um protocolo a ser assinado por um ministério. E isso com certeza não deve ser a prioridade do ministério. A prioridade do ministério, como o Carlos bem lembrou, é educar a população. Nós somos um país de analfabetos. Se a prioridade do ministro é ideológica, é caçar as bruxas, nós temos um problema. E tem uma questão mais preocupante aí em relação até ao Moro. Teve uma fala do Moro que não deu muito ibope, por assim dizer, que o Moro disse que estava investigando o Laranjal do PSL porque o Bolsonaro assim tinha determinado, o que é uma coisa muito esquisita, porque se o Bolsonaro não dissesse para fazer isso, ele não faria, ou se o Bolsonaro dissesse para não investigar o PSL, então o Moro não investigaria. Quer dizer, a polícia deixa de ser um órgão de Estado para ser um órgão de governo, como disse o Carlos. Quer dizer, para que serve a polícia? É para fazer o que o governo precisa? Isso é uma coisa muito preocupante. Então eu achei esse anúncio aí da caça aos bruxas é uma inversão de prioridade no MEC estranha.
Muito bem. Ricardo, queria aí agradecer a sua participação. Você que está lançando Uma Nação Sem Noção pela editora Autografia. Aliás, tem lançamento aqui na cidade de São Paulo, daqui a pouquinho, na Livraria da Travessa. Aqui
não. Martins Fontes.
Da Travessa foi no Rio de Janeiro. Só errei do Rio para São Paulo, mas tudo bem. Quem nos acompanha em vídeo tem aí o convite com endereço preciso, Avenida Paulista 509, aqui em São Paulo. Muito obrigado, Ricardo.
Muito obrigado a vocês. Então vou lá aqui atravessar a rua para ir na livraria. Mas foi uma alegria participar aqui com vocês todos. Muito obrigado. Obrigado,
Silvio. Até Vera. Mais. Até a próxima. Valeu, boa sorte aí para o
sucesso.
Era isso. Não era a livraria Travessa, era atravessar a rua. A gente vai fazer uma rápida janela comercial e o 3 em 1 volta já.
3 em 1.
3 em 1 está de volta em áudio e vídeo nessa sexta-feira. A gente retoma o assunto do bloco anterior. Eu falava que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, anunciou ali a criação de uma investigação que poderia dar início até uma lava-jato da educação, Joel Pinheiro.
Ricardo Vélez Rodrigues até agora não nos deu nenhuma pauta concreta, positiva, nenhuma medida, nenhuma proposta do que ele quer fazer com o ensino público brasileiro, de como ele pretende melhorar a qualidade da nossa educação. Zero. Provavelmente porque ele não tem nenhum conhecimento sobre esse tema e não tem absolutamente nada a fazer a respeito disso. É preocupante que ele traga como prioridade do Ministério a investigação aí de possíveis fraudes na educação brasileira, nos programas, não sei bem, ele não deixou muito claro onde são essas fraudes, mas é preocupante que isso seja a finalidade. A finalidade do Ministério da Educação não é procurar fraude, é melhorar a educação brasileira. Ele está só focando numa parte, está só focando nessa caça às bruxas e dá para vislumbrar uma intenção aí que a gente sabe muito bem qual seria, né? Porque, olha, isso aí vai servir, essa suposta busca de fraudes vai servir de justificativa para você limitar, restringir, diminuir os programas de acesso à educação superior para jovens e estudantes de baixa renda. Ricardo Vélez já falou que para ele a universidade é para elite intelectual. Vai ser por uma mera coincidência que eu prevejo já que, em vez de elite intelectual, a gente vai ver a universidade cada vez mais, como já é, mas cada vez mais para elite financeira.
E é ruim essa banalização, né, do termo Lava Jato. É como se a ida do Moro para o governo transformasse a Lava Jato numa espécie de franchising que serve para tudo, para o judiciário, para o MEC, para qualquer coisa. Não é assim. A Lava Jato é uma investigação importantíssima, a mais importante que já houve no país, que tem um foco determinado, que são os desvios de recursos na Petrobras e em outras empresas do governo a partir de um consórcio PT, MDB, empresas, empreiteiras, etc, etc. Outras operações terão outros nomes, terão outros elementos deflagradores. O que deflagrou a Lava Jato foi uma investigação sobre doleiros. O que vai deflagrar essa coisa do MEC? Qual é o fato concreto a ensejar a investigação? Por que o ministro chamou a polícia lá? O que ele encontrou de concreto? Também não foi dito, olha, encontrei um desvio aqui nesse dinheiro do FIES de X mil reais, X milhões, por isso estou pedindo a ajuda da Polícia Federal e etc. Não, parece que a ideia de dar o rótulo da Lava Jato para o negócio precede a própria investigação.
Girando mais um tema no nosso 3 em 1, depois de uma investigação conduzida pelo Ministério Público, a Polícia Civil e Militar de Minas deflagrou uma operação hoje pela manhã para prender temporariamente 8 executivos da Vale acusados de envolvimento de alguma forma, né, na tragédia de Brumadinho. Desses 8 presos, 4 são gerentes, sendo que 2 deles são executivos e os demais são integrantes de equipes técnicas da mineradora. Essas prisões terão prazo de 30 dias, porque são temporárias e foram feitas tendo em vista fundadas razões de autoria ou participação dos investigados na prática de centenas de crimes de homicídio qualificados, considerados hediondo. Carlos Andreas, a notícia do dia. Começamos o dia com ela.
Pois é, qual é a motivação dessas prisões? Na boa. Porque tem regras para prisão temporária, para prisão preventiva, né? Os caras foram presos por quê? Eu acho que há uma troca no Brasil do processo investigativo por atalhos que derivem de emparedar as pessoas. De novo, é o lavajatismo. Prende o sujeito, prende um grupo de baciada, gera o constrangimento, joga o nome das pessoas na lama, tudo peixe pequeno. Tudo peixe pequeno. E, de alguma maneira, força delação premiada. Porque o que está por trás disso aí? Uma tentativa de, claro, dar satisfação à sociedade, mostrar que o sistema judicial se move, mas também pressionar as pessoas para que falem, para que se acusem mutuamente, abrindo mão do processo investigatório convencional e esperado, de acordo com o Estado de Direito. A gente fala aqui, são coisas separadas. A Vale, a empresa Vale, obviamente tem responsabilidade, a investigação tem que ser dura e a empresa tem que ser punida, e eu sou a favor de que sejam punidos, inclusive, os indivíduos, os dirigentes, eventualmente gerentes. Mas depois do processo cumprido, agora a gente já tem quantos presos? Foram 4 da outra vez, se não me engano, agora 8, 12, daqui a pouco 30.
Mas alguns daqueles já saíram, né?
E aí? Sim, não, já saíram, mas é esse mesmo processo, né? Sim, entra, sim. Fica um pouco, sai...
É,
não
exato.
Sei, tá ruim, tá esquisito.
Só pra ficar claro, só um pontinho aqui, bem, essas prisões têm prazo de 30 dias, elas são diferentes do regime dos 4 detidos anteriormente que o Andreasa citou agora.
Exato, botar pessoa, prender pessoas pega bem. Então tem esse lado político inegável. A gente quer ver o julgamento, a gente quer ver a investigação caminhando. Será que essas prisões realmente ajudam a investigação, no sentido de que havia risco de que esses indivíduos mexessem nas evidências, fugissem ou qualquer outra coisa? Isso é que tem que ser bem justificado. Não se deve comemorar isso agora, porque isso não é punição dos culpados. Embora esteja se desenhando um caso claro, um caso em que executivos, em que pessoas da gerência da empresa pressionaram, sabiam dos riscos das barragens e não fizeram nada, ou até pressionaram engenheiros para dar um laudo mais favorável. E se isso for comprovado mesmo, daí sim essas pessoas têm que ser punidas.
Vera Magalhães.
Pois é, eu acho que está se desenhando um processo parecido com o de Mariana naquilo que realmente importa, sabe, Silvio? As pessoas vão demorar para receber suas indenizações, a gente vai demorar para saber as causas do problema, os autos de infração não serão pagos. Então, toda aquela procrastinação que a gente viu naquilo que importa vai se manter. A diferença vai ser essa tentativa de produzir alguma satisfação para a opinião pública com base nessas ações pirotécnicas. É uma pena que seja assim. O que mais importa nesse caso é ressarcir as famílias que perderam tudo na medida do que é possível numa tragédia como essa, porque muitas perderam familiares e não há nada que possa compensá-las. Mas isso parece ser a última das preocupações da empresa e etc. Então a gente está assistindo, caminhando para assistir outra delonga aí.
Uma tragédia, sobretudo, humana, né?
Exato.
Os números de vítimas devem chegar à segunda pior tragédia em números de mortos da história brasileira. Hora dos nossos ouvintes.
E aí, pessoal do 3 em 1, aqui é Cristiano Alarcon falando de Campos, norte do estado do Rio de Janeiro. Sobre a reforma da Previdência, eu acho que nós já chegamos no limite. Temos que fazer e ela tem que ser a mais ousada possível. A arrecadação do governo já está praticamente toda contingenciada, o que impede até que dentro de pouco tempo seja impossível realocar recursos para cobrir o rombo. E aí os aposentados, pensionistas vão começar a ter atraso e até não receber o seu soldo no final do mês. Grande abraço.
Boa tarde, Jovem Pan. Quem fala é Célia, cidade de São Paulo. Eu sou favorável à mudança. Afinal, hoje nós vivemos mais e com mais qualidade de vida, portanto, não é problema nenhum as pessoas trabalharem, afinal elas estão trabalhando, não é verdade? Então, eu sou favorável, é urgente realmente, essa mudança se faz muito necessária e não vai assim mudar muito a vida dos que trabalham, afinal nós que pagamos impostos, então não vai mudar muito a nossa vida não. Sou 100% favorável. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado aos nossos ouvintes. O implacável Cuco anuncia que o 3 em 1 acabou, que vem aí o final de semana e o Joel Pinheiro quer pedir música hoje.
Vamos lá, música inspirada na briga Carlos Bolsonaro, Bebiano, Cássia Eller, por enquanto. Por enquanto, o Bebiano fica. E quem sabe o Carlos vá de volta pra casa.
Usaram as estações e nada mudou. Até amanhã, até segunda.
Um abraço, Andreasa. Abraço, Joel. Um beijo, Vera. E muito obrigado
tchau,
pra você,
pessoal,
pela sua companhia. O 3 em 1 tá de volta às 17h30 na segunda-feira. Tchau.
Tchau, gente.
Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba.
3 em 1.